A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com o advogado Alexandre Marques, que é vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a polêmica que envolve a hospedagem em condomínios residenciais por meio de aplicativos como Airbnb e assemelhados. E se você, ouvinte, tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Alexandre. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Jéssica, é uma honra estar novamente presente com você nessa entrevista, uma tarde muito agradável para você e os ouvintes da Paraná Educativa.
E, doutor, para a gente começar a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre essa polêmica envolvendo a hospedagem para locação em condomínios residenciais por meio de aplicativos como, por exemplo, o Airbnb?
Podemos, sim. É sempre bom a gente começar do começo para situar bem o pessoal sobre o tema que nós estamos tratando, né?
Uhum.
O Airbnb, ele chegou no Brasil, Jéssica, e foi assim mais difundido nos meios de mídia a partir de 2012. É um aplicativo, como existem tantos outros, né, uma plataforma eletrônica, como existem outras, de uma intermediação entre o proprietário de um imóvel e a pessoa que quer se utilizar desse imóvel comercialmente. E aí o proprietário vai colocar, vai disponibilizar o imóvel através desses aplicativos. E, uma vez cadastrado, a pessoa também cadastrada, haverá essa aproximação. Importante destacar que o Airbnb, e a gente menciona num parecer que nós elaboramos para a OAB de São Paulo, o site do Airbnb, é o mais difundido, é o mais conhecido, inclusive enfrenta temas relevantes e polêmicos que nós vamos tratar aqui no mundo todo, em vários países. Por isso que a gente se refere a ele. Mas o correto seria a gente falar de imóveis para hospedagem.
Sim.
E aí, a partir de 2012, essa novidade chegou ao Brasil, a exemplo do que aconteceu com a maioria dos países, e aí começou realmente uma polêmica muito grande sobre regulamentar ou não, aonde encaixar essa modalidade de hospedagem dentro da legislação brasileira, do arcabouço de leis que nós temos aqui no Brasil.
Uhum.
Isso não está completamente definido, nós temos projetos de lei em tramitação nesse sentido, e necessário realmente, né? Temos, é importante destacar que o Airbnb, por exemplo, em São Paulo, ele movimentou 40 milhões de dólares em 2016, segundo dados da Fundação do Instituto de Pesquisa Econômica, da FIP, né, numa pesquisa feita pelo professor Eduardo Haddad.
Uhum.
No Rio de Janeiro, por exemplo, isso já salta para 437 milhões de dólares, recebendo 360 mil hóspedes.
Sim.
O acréscimo do PIB local lá no Rio foi de 221 milhões de dólares, segundo a mesma pesquisa difundida aí pelo jornal Estado de São Paulo. Então, veja, quando a gente fala de Airbnb, a gente está falando do impacto econômico em alguns países, é muito importante. E a gente, inclusive, vai falar disso aqui, uma riqueza de detalhes um pouco maior daqui a pouquinho.
Uhum. E, doutor, para a gente entender melhor o assunto, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais são as leis que regulam a locação residencial e as hospedagens para turismo? E qual dessas leis é aplicável a essas situações que a gente está discutindo aqui hoje?
Perfeitamente. Então, olha só. Nós temos no Brasil, na hierarquia das leis, primeiro, obviamente, a Constituição Federal da República, que trata, inclusive, do direito de propriedade. E dentro desse direito de propriedade, está previsto, no instrumento normativo maior, que o proprietário do imóvel pode se utilizar desse bem, dessa propriedade, livremente, desde que coadunado com a sua função social. Também está previsto na Constituição Federal da República, no artigo 5º, da dignidade da pessoa humana ali, que ninguém será privado, né, da liberdade de eventualmente negociar, de escolha, de arbítrio, aquela coisa toda. Mas claro que os nossos amigos ouvintes têm que entender que tudo isso é relativizado sobre um bem-estar maior, sobre uma preocupação constitucional maior, que é o quê? A segurança do indivíduo, do cidadão, de uma coletividade, o bem-estar que está ligado a isso. Então, a partir desse conceito maior de benefício de um coletivo, há uma relativização do direito de propriedade, né? É a chamada limitação da pluralidade de direitos que nós vamos tratar. O que nós temos no Brasil também? A Lei 8.245, de 91, que é a lei de locação, que rege as questões de locação. Aliás, uma lei especial, né, de locação. E o que diz a Lei 8.245, de 91, sobre a questão do aluguel por temporada? Porque as pessoas fazem uma confusão muito comum entre a locação por temporada e a hospedagem, que são institutos jurídicos, até sobre o enfoque tributário, distintos. Sim. Bem distintos, realmente. E aí, o que diz o artigo 48 da Lei de Locação por Temporada? Que se considera uma locação por temporada aquela destinada à residência temporária do locatário por um prazo, né, nunca superior aí a 90 dias. Isso é o que diz a Lei de Locação no artigo 48. Mas aí, olha que interessante, essa mesma lei traz no artigo 23 que uma das obrigações do locatário, quer dizer, a pessoa que loca o imóvel, lá no inciso 10, é cumprir integralmente a convenção do condomínio e regulamento interno. Eu chamo a atenção para isso, eu destaco isso, porque será de fundamental importância quando nós formos eventualmente discutir questões ligadas à doutrina e jurisprudência e a autonomia de vontade dos condôminos no condomínio. E aí vem, então, uma outra lei especial, e a gente deve mencionar aqui, que é a lei que regula a hospedagem no Brasil, que é a Lei Federal 11.771, de 2008. E esta lei de hospedagem, ela trata lá no artigo 24, especificamente, quais são os critérios que devem ser preenchidos para que um imóvel, um estabelecimento, possa ser classificado como hospedagem. E aí ela coloca lá no inciso segundo, no caso dos empreendimentos ou estabelecimentos conhecidos como condomínio hoteleiro, flat, flat hotel, hotel residence, loft, aparte hotel, aparte service condominial e condotel. Então já existe uma classificação prevista em lei, muito detalhada, diga-se de passagem, de quais são os estabelecimentos de construção na forma de empreendimento imobiliário que poderiam abrigar, que poderiam explorar a hospedagem como é o Airbnb, por exemplo, e aliás, consta no site. Se você acessar o site do Airbnb, se nosso amigo ouvinte acessar o site do Airbnb, ele vai verificar ali que a todo momento ele se refere àquela transação, àquela aproximação, como hospedagem.
Interessante.
Então, essa é a legislação que trata basicamente da questão da hospedagem e da locação por temporada, que gera aí bastante polêmica e dúvida entre operadores de direito, inclusive.
E, doutor, entrando agora no cerne da nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os argumentos contra e os a favor da prática do Airbnb em condomínios residenciais.
Jéssica, muito tem se dito a respeito disso. É claro que os argumentos variam de parte a parte. Você cada vez mais tem empreendimentos lançados para investimento, apartamentos de um dormitório, dois dormitórios, que grandes investidores compram 20 unidades, 30 unidades, 40 unidades, eventualmente para uma exploração nessa modalidade de hospedagem. E aí, para esta pessoa, o que interessa efetivamente? A rotatividade de dinheiro, né? Quer dizer, colocar lá cada vez mais hóspedes. O importante é não deixar o imóvel vazio, e lucrar, obviamente, com isso.
Sim.
O foco é o lucro. É, não se diz aqui, e é minha opinião, que o condomínio residencial não pode de forma alguma explorar questões como Airbnb e outras plataformas similares. A questão é que deve haver um regramento jurídico, deve haver um escopo, uma definição de como o condomínio, que foi lançado originalmente como um condomínio residencial, um projeto residencial, deve agir para tornar isso minimamente legal, respaldado pela lei, até para proteger os próprios interesses deste condômino que quer explorar esse tipo de empreendimento, para que amanhã ou depois, havendo uma mudança de síndicos de condomínio, por exemplo, não ingresse lá um novo síndico, um novo líder do condomínio, que vai querer questionar isso, que vai querer rever isso e proibir, por exemplo, que se continue com esse tipo de modalidade de hospedagem. Daí a importância fundamental em se aprovar isso em assembleia, quando o condomínio não prevê especificamente isso, e digo para você que 90% dos condomínios atualmente no Brasil não contemplam a modalidade de hospedagem, podem contemplar eventualmente num capítulo ou outro a questão da locação por temporada, mas não da hospedagem. E aí é importante que o condomínio mude a convenção. E como é que se faz isso? Através do voto de 2/3 do total das frações ideais do condomínio, dos proprietários, né? Que se modifique a convenção, fazendo prever que pode haver a hospedagem, uma modalidade de exploração, e eventualmente até a especificação do condomínio. Os mais legalistas, os mais formalistas, defendem que deve haver a mudança da destinação do condomínio, deixando de ser um condomínio eminentemente residencial para passar a ser um condomínio misto. E aí precisaria da unanimidade de votos dos condôminos, porque estaríamos aqui diante da mudança da destinação do imóvel.
Doutor, fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre a sua opinião pessoal e profissional a respeito dessa polêmica.
Olha só. Eu tenho falado bastante sobre esse tema, inclusive em 2017, eu até dei uma entrevista aí em Curitiba para a Gazeta do Povo, já tratando sobre essa temática do Airbnb. Quando a gente confronta o que consta da doutrina sobre esses institutos específicos, tanto hospedagem quanto eventualmente alocação por temporada, o conceito é muito claro do que é uma coisa e do que se destina a outra.
Sim.
E quando você enfrenta da mesma forma uma pesquisa jurisprudencial, você nota de uma forma muito clara as tendências de cada estado de acordo com o seu interesse comercial. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, ainda é predominante que a hospedagem através de aplicativos como o Airbnb deveriam ser vetadas pelo condomínio, não poderiam ser praticadas pelo condomínio, inclusive com julgados bastante recentes, desse ano mesmo, do ano passado, aquela coisa toda. No Rio de Janeiro, já é um pouco mais flexibilizado esse entendimento, até por razões óbvias.
Sim.
É uma cidade turística, né? Em outros estados, no Nordeste, região Norte, da mesma forma, ainda tem prevalecido uma liberação dessa exploração por hospedagem. Agora, olha que interessante. Aí, no Paraná, o Tribunal de Justiça do Paraná prolatou uma decisão, agora, recentíssima, de 2018, justamente vetando essa exploração. Colocando ali de uma forma muito clara, autorizando essa exploração. 23 de agosto de 2018, nós temos aqui um acordo em mãos, da lavra do desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca. Então, nós temos aqui esse acordo, e aonde o desembargador deixa claro na ementa, até técnica, ele diz o seguinte: a locação da unidade autônoma por temporada a utilização da plataforma de aplicativos e serviço online comunitário destinado à reserva de acomodações e provou meios de hospedagem, possibilidade, direito de propriedade, ausência de demonstração de uso indevido do imóvel e dos supostos riscos aos condôminos. Né? Então, veja, ele manteve a decisão de permitir que um condomínio de Curitiba pudesse o morador explorar a hospedagem. Esse é um posicionamento recentíssimo que nós temos do Tribunal do Paraná, como eu disse antes, agora de agosto, bem recente mesmo. Agora, se você pesquisar com mais profundidade, talvez você até localize um entendimento diverso aí no próprio Tribunal Paranaense, no sentido de que a locação por temporada se prevista como restrita na convenção, deve prevalecer a convenção.
Interessante. Então, doutor, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que a gente tem uma jurisprudência bem diversa sobre esse assunto, né? Isso gera também uma insegurança jurídica?
Então, nós temos sim uma jurisprudência adversa ainda sobre o assunto. O STJ recentemente enfrentou o tema e se colocou contrário à restrição, né? O Superior Tribunal de Justiça se colocou contrário à restrição. Mas não é realmente um entendimento predominante. Ainda é a restrição, o entendimento de restrição. Como você disse, realmente gera uma insegurança jurídica para quem é proprietário do imóvel e quer explorar isso, fazer um planejamento financeiro, pensar nisso a médio, longo prazo, né? E a pessoa se sente realmente insegura se consultar lá um advogado especializado no segmento, esse advogado vai dizer para ele, olha, diante de uma mera, breve pesquisa jurisprudencial, existe sim entendimento de restrição desse uso. Então, esse proprietário de imóvel, esse investidor, que às vezes tem lá 20, 30 imóveis, ele vai se sentir inseguro em colocar lá uma pessoa para explorar isso, né? E de repente se vê ali pelo condomínio com uma restrição qualquer, a ponto até de impedir a entrada das pessoas que chegam buscando esse imóvel para se hospedar, como, aliás, a gente tem notícia do que vem acontecendo em vários condomínios. Então, é importante, é fundamental que o condomínio traga a esse proprietário essa segurança jurídica. E como seria isso? Como nós já dissemos aqui, detalhando essa questão em assembleia. Então, há mesmo a necessidade de se levar essa questão à Assembleia de Condomínio, trazer a discussão no item de pauta específico, se for o caso, bem detalhado, onde os condôminos vão votar pela possibilidade da modalidade de hospedagem no condomínio, que numa última análise, residencial, né, destinado à ocupação residencial. E isso vai ser votado em Assembleia. Aí é que cai naquele panorama que nós já comentamos, vai do perfil do condomínio. Se é um condomínio de perfil de investidores, mais destinado à locação, apartamentos de um dormitório, dois dormitórios, em zonas densamente povoadas, a tendência é que se aprove essa exploração de hospedagem. A tendência. Agora, se tratando aí de um condomínio residencial, de um padrão médio-alto, num bairro mais residencial, aquela coisa toda, de um imóvel geralmente de um valor maior, né, um valor acima, a tendência é que se vote de forma contrária à liberação da hospedagem. Mas deve haver, no mínimo, enfrentamento do tema em assembleia, modificação da convenção, levar essa convenção a registro do cartório de imóveis, para que, eventualmente, amanhã ou depois, se isso venha a ser suscitado por um condomínio qualquer, que venha a residir no condomínio, aquela coisa toda, o condomínio ter uma mínima segurança jurídica sobre o tema.
Doutor, eu achei interessante o que o senhor comentou agora com os nossos ouvintes a respeito dessa questão do perfil do condomínio. E isso não só sobre o assunto que a gente está discutindo, né, que é hospedagem em condomínios residenciais por meio de aplicativos como o Airbnb, mas para outras questões também é muito importante que as pessoas, antes de adquirirem um imóvel, pesquisem bem esse perfil do condomínio, né?
É verdade, Jéssica. Muito bem pontuado por você. O investidor, no geral, ele não se preocupa muito com isso. Mas a pessoa que está optando por comprar lá um apartamento de um dormitório, dois dormitórios, que é mais o perfil desse tipo de exploração, ela deve mesmo fazer uma pesquisa mais ampla para verificar se nesse condomínio o Airbnb, a hospedagem, é praticado livremente e se isso a incomoda. Se para ela isso é um empecilho, se seria um diferencial ela adquirir um outro imóvel por conta disso. Avaliar bem isso, porque uma vez residindo no condomínio, isso estando, por exemplo, previsto na convenção, e condomínios novos, recém-construídos, até trazem isso na convenção, fica complicado se opor a isso eventualmente. Importante destacar que o maior argumento que as pessoas usam, contrárias à hospedagem, é a questão da segurança e do superuso. O que quer dizer isso? Uma alta rotatividade de hóspedes, de pessoas que entram e saem, que ninguém sabe quem é. Muitas vezes o próprio proprietário não tem conhecimento, porque essas plataformas fazem uma intermediação e quem está adquirindo a hospedagem não tem acesso ao proprietário. Porque se tivesse, não negociaria diretamente com o site, negociaria diretamente com o proprietário. Que, aliás, é uma das questões que nós vamos dizer, talvez um pouco mais para frente, sobre a restrição que Nova York, os Estados Unidos, está impondo em relação ao Airbnb. E aí o que acontece? A segurança do condomínio fica muito vulnerável, porque o condomínio, por ser um condomínio residencial, ter uma portaria residencial com funcionários que foram treinados para atender aos condôminos, na qualidade de condôminos, não está preparado para lidar com uma alta densidade de uma hospedagem, como acontece com um hotel, um flat, por exemplo, né? Onde você tem lá a figura do concierge, do atendente, do recepcionista, né? E aí as pessoas questionam muito essa questão da segurança. Em São Paulo e no Rio, nós já tivemos casos de pessoas que foram assaltadas, agredidas, mulheres que foram estupradas dentro do condomínio residencial, em tese por hóspedes do aplicativo aí de hospedagem. Né? Isso é uma realidade. Basta uma simples pesquisa na internet, lá no site de pesquisa, que você identifica isso, né? Como os condomínios estão ficando vulneráveis diante disso. Outro posicionamento do pessoal contrário é a questão do superuso, onde eles alegam que, por exemplo, num condomínio onde gás e água não são individualizados, uma unidade condominial que esteja hospedando ali três pessoas, por exemplo, vai ter um consumo muito maior do que um apartamento que mora uma pessoa só. Um casal sem filhos, por exemplo, vai ter muito mais uso de elevadores, muito mais uso de áreas comuns, né, desgastes da atenção dos colaboradores do condomínio. Né. O condomínio não é um hotel, não está com essa infraestrutura preparada. Então esse é o argumento principal das pessoas contrárias a essa exploração. Os que são favoráveis focam especificamente, né, na lucratividade, numa forma rentável de exploração da unidade condominial. Logo, em tese, nós teríamos ali uma utilização melhor de recursos, até para que o condomínio pudesse fazer benfeitorias, manutenções, conservações, né? Enfim, cuidar melhor daquela estrutura toda. Também alegam que não comprovadamente esta rotatividade traz um risco para o condomínio. Se o risco ocorre, é por uma falha de treinamento dos funcionários, de portaria, de estrutura operacional do prédio. Não necessariamente pelo fato de ser um hóspede hoje, outro amanhã, porque a unidade podia estar sendo ocupada por um único morador que fosse bastante problemático, né? Encrenqueiro, aquela coisa toda.
E, doutor, eu também acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes quais podem ser as consequências, as possíveis consequências, né, para o condômino que, sem o aval do condomínio, comece a usar a sua unidade para hospedagem. O que pode acontecer com esse condômino?
Então, o que deve o condomínio fazer, E aí é importante que esse condomínio esteja atento, porque o condomínio está totalmente legitimado a fazer isso.
Uhum.
Né? O condomínio deve advertir o proprietário dessa unidade condominial quando tiver notícias de que ela está sendo utilizada para hospedagem. Isso é muito fácil. Basta uma pesquisa no site, que a pessoa localiza lá o imóvel, dá um print na tela, é uma prova de que o imóvel está sendo usado ali para hospedagem. Então ele pode advertir esse morador, na reincidência ele pode multar esse proprietário e eventualmente ingressar com uma ação judicial, inclusive com uma tutela aí de urgência, no sentido de que a pessoa não possa se utilizar da unidade condominial desta forma, que ela está em dissonância com a finalidade do condomínio, esbarrando mais uma vez naquele critério da restrição imposta ali pela pluralidade de direitos. E uhum. diz o seguinte: o seu direito termina onde começa o meu. Que justamente por nós todos sermos donos do empreendimento como um todo, não só da unidade condominial, você tem que respeitar a vontade da maioria, uhum. decidida livremente. Então, o condomínio pode tomar essas medidas. Aliás, a gente diz aqui que deve tomar essas medidas caso o condomínio não respeite isso, e ele será penalizado. O hóspede que chega para entrar no condomínio poderá ser impedido de entrar e vai gerar ali um outro problema uhum. para esse proprietário. Então a gente recomenda que realmente ele não coloque a sua unidade condominial à hospedagem se ele não tiver plena certeza de que isso pode ser praticado no condomínio. O próprio site do Airbnb traz uma advertência nesse sentido, para que o hóspede interessado verifique, aliás, o hóspede não, a pessoa que vai colocar lá o imóvel para hospedagem, uhum. verifique antes se o condomínio permite que isso seja feito.
Interessante, doutor. Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes como outros países têm lidado com essas mesmas questões.
Excelente. Nós temos atualmente 6 grandes capitais europeias que estão votando, estão se movimentando no sentido de proibir a exploração do Airbnb. Aliás, algumas delas, importantes capitais, já proibiram realmente. Não é uma questão ainda de decidir. A gente tem na Espanha, Madrid, Barcelona, nós temos também Paris, Portugal, Amsterdã, que são grandes cidades europeias que estão brigando contra esse tipo de exploração. Por quê? Porque justamente por serem cidades turísticas, os moradores dessas grandes cidades colocam lá as suas unidades à exploração do Airbnb e vai minando a economia local dos hotéis, dos flats e equivalentes. Fora que isso causa um boom populacional nessas cidades, que elas muitas vezes não estão estruturadas para lidar com isso.
Uhum.
Um exemplo que eu li a respeito, que me chamou muito a atenção, foi Reykjavik, na Islândia, que é uma capital pequena, é uma cidade pequena, e eles não estão estruturados para receber o grande fluxo de hóspedes e turistas que vem chegando através desses aplicativos. Nova York está criando uma regulação específica sobre esse tipo de coisa, dizendo que a hospedagem só poderá ser praticada se o proprietário do imóvel estiver dentro do imóvel.
Uhum.
Ele não pode hospedar sem estar dentro, que é justamente pela responsabilidade pessoal dele nessa modalidade de locação.
Uhum, interessante. Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Jéssica, como sempre, um prazer enorme falar com vocês, nossos amigos ouvintes, e lamento, como sempre, o tempo exíguo, né?
Meia hora é muito pouquinho, né, doutor?
É verdade, uma delícia bater papo com vocês aí. Se a gente pudesse, ficava aqui uma hora conversando, né?
Com
e
certeza.
E até então, a próxima oportunidade. Muito obrigado.
Até mais, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.